Painel da Manhã.
Painel da Manhã, com Jorge Ramos e Fabiano Albergaria.
rrp@94fm.rj.gov.br. Esse é o nosso e-mail. rrp@94fm.rj.gov.br. Fale com a gente.
Roquete Pinto FM.
Música, cultura, informação na dose certa.
Painel em debate.
Começamos mais um painel em debate, hoje, segunda-feira, dia 25 de março de 2013, e vamos falar sobre educação. Mais uma vez, o painel sempre tem um fórum aqui dedicado à educação, e são tantos os problemas, e sempre vai na base, né? A gente sempre, quase todos os problemas são relacionados ali à falta da educação. E aqui com a gente hoje, especialista, vou começar dando bom dia para a educadora, especialista em pedagogia de projetos, Paty Fonte. Paty, bom dia, tudo bem?
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Legal. Márcia Aguiar, coordenadora pedagógica da Unicarioca. Olá, Márcia, bom dia, tudo bom?
Bom dia, tudo bem?
Prazer tê-la aqui também. Stavros Xantopoulos, diretor executivo do programa da Fundação Getúlio Vargas Online. Stavros, prazer também te ver.
Tudo meu, bom dia a todos.
O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou nesta sexta-feira que as redações do Enem, que tirarem a nota 1000, né, a nota máxima, nas próximas edições da prova, vão passar por mais uma banca, composta por 3 professores doutores. O objetivo é fazer um pente fino no texto. A decisão vem depois da divulgação de redações que receberam nota máxima no último Enem, mesmo com erros graves de grafia, como trouxe com 2 S, e de concordância verbal, como na frase: essas providências no Estado não deve ser expulsão. Uma coisa de louco, né? Segundo o Mercadante, a mudança já está sendo discutida por uma comissão de especialistas. Ele afirmou que 2.080 textos tiraram 1.000 pontos no Enem de 2012. Além dos erros gramaticais, foram revelados nessa semana também textos com desvio de tema. Alguns até por brincadeiras, mas mesmo assim tiraram notas, não máximas, mas tiraram suas notas e serviu para avaliação. Eu queria saber de você, estamos nivelando tudo por baixo?
Não tenha dúvida. Não tem nem o que ver aí, né? Não tenha dúvida.
E agora, quer dizer, o ministro está preocupado que quem tirar 1000 vai ter mais uma banca. E esses desvios, né? Porque uma coisa, é aquela coisa da tolerância. Tem certa coisa que não dá para ter tolerância, tem que ensinar. A ortografia. Agora, você desviar do tema e tirar nota é muito grave isso, né?
Isso na minha época era zero.
Zero. Eu também.
Na minha época era zero. Eu tenho saudade da minha época. Eu estava comentando até com as meninas antes da gente iniciar o debate que quando eu fiz engenharia, né, e quando a gente errava os textos dos nossos relatórios de laboratório de física, quando a gente errava o português, o professor de física tirava a nota do nosso relatório.
De física.
Eu fazia uma experiência em física, por exemplo, uma experiência que testava atrito, testava elementos de física. Mas se houvesse erro em português,
Ele tirava
a nota do relatório de física, de laboratório de física. Então, eu tenho saudade disso. Uhum. Você está errado a base. É. E recentemente eu escrevi para um site sobre mitos da educação à distância, e era sobre a cola em prova, fazer prova via computador, né? Mitos desse tipo. E um comentário que surgiu é justamente como a gente está formando professores de forma precária na educação à distância, né? E eu tentei responder ao comentário, não consegui porque eu não tinha login naquele site, e vou tentar fazer isso. Não é na educação à distância. Nós não estamos formando professores adequadamente em nenhum processo.
Nenhum processo, né?
E esse é o problema. Então, enquanto a gente está preocupado em pegar bancas de doutores para rever as redações de mil, que vão sentar lá e fazer, olha que absurdo. Absurdo está o nosso sistema de como a gente forma professores e como a gente está alfabetizando crianças e como a gente está montando a base da nossa educação. Esse é o nosso problema.
Márcia, esse é o nosso problema mesmo, né?
Esse é o nosso problema, né? Quando você não tem professores bem preparados, capacitados, a base já sobe ruim, né? Você ter problemas na alfabetização são problemas que a criança, depois o jovem, o adulto, vai carregar o resto da vida, né? Se aquela lacuna, se depois ela não for suprida, ela vai ficar pro resto da vida.
E fica mais difícil. Porque, né, vai passando a idade, né, tempo, você, né, a criança vai saindo, né, daquele interesse também, e você não fixa mais.
E recentemente, a gente teve uma argentina que tirou a nota máxima, superou diversos brasileiros numa prova de português. E nem brasileira ela era, né? Isso te surpreendeu, pai?
O argentino.
Com certeza. Com certeza. Absurdo isso, né? Mas pesquisas, há pouco tempo também na internet foram vinculadas pesquisas de que 80% das pessoas que cursam ensino superior ou que já cursaram não podem ser consideradas totalmente alfabetizadas. E isso nós temos discutido também nos cursos de capacitação, né, na formação continuada dos professores. Porque o que é ser totalmente alfabetizado ou não? Como assim? Não é só ler e escrever. É saber compreender, interpretar o que você está lendo, é argumentar, é contra-argumentar, é refletir a respeito disso. E é o que falta nas escolas, né, Jorge? Infelizmente, as escolas estão falhando muito nesse aspecto.
Esse é o... É o tal do índice de alfabetismo funcional.
Exatamente.
Né? Então, quando você desvia um tema, quando você não sabe interpretar, isso significa que você está eventualmente lendo, sabendo escrever, mas você não está sabendo analisar ou interpretar adequadamente aquilo que você está lendo.
Eu sempre fico, bato com isso, fico muito preocupado que aqui no Brasil, não tenho vergonha de dizer, aqui no Brasil mesmo, né, o que a gente faz de bom, a gente depois consegue destruir imediatamente depois. Quando está dando certo, é o passo principal é destruir aquilo que está dando certo. Então, eu cito aqui alguns exemplos, não só na área de educação. Por exemplo, Hospital Geral de Bom Sucesso, referência em transplante de rim e fígado. Destruíram uma equipe que dava certo e hoje crianças morrendo e o próprio ministro declarando uma total falta de sensibilidade em relação àquela situação. No caso do Enem, Stavros, Márcia e Paty. O Enem em si, você já até disse isso aqui, Stavros, que ele é uma forma legal de você avaliar. Mas nós estamos jogando fora também esse processo, Stavros?
Eu acho que não. Acho que ainda tem...
Ainda dá para salvar? Com ou daqui certeza. A pouco, porque daqui a pouco não vai dar para salvar.
Não, acho que não. Eu acho que todo esse processo de avaliação que foi implementado lá de trás, veio desde o Paulo Renato, né, uhum, saudoso Paulo Renato. Eu acho que a gente tem chance ainda de fazer com que seja um instrumento não só de controle de qualidade, uhum, mas de efetivamente de avaliação, de implementação, de melhoria de qualidade. Espero que a gente transforme isso nisso.
Eu tenho muito medo, Márcio.
Eu sei, a gente tem que ter medo, mas eu tenho muita fé que a gente faça isso. A gente tem feito um esforço enorme em até convencer que esse é o melhor instrumento para que a gente faça isso. Se você me permitir, depois até te conto o projeto que a gente tem na fundação, que a gente tem em relação a isso.
E vou deixar gravado durante... Porque a gente vai se encontrar daqui a alguns anos para ver se está funcionando. Márcia, você queria falar.
Então, dos processos de avaliação que já existiram do antigo vestibular para o Enem é um avanço muito grande. Uhum. Até porque ele trabalha com a aplicação dos conteúdos e a interdisciplinaridade desses conteúdos. É diferente.
Não, eu tenho certeza disso. Eu tenho medo
agora,
que destruam isso.
O que falta... Destruir, acredito que não, mas é um processo, né? As escolas precisam ficar preparadas e preparar esses alunos para o Enem. Uhum. E elas estão meio perdidas. Por quê? Porque sempre no ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, como é que se trata o conteúdo? Só com a questão da memorização. Uhum. Você joga o conteúdo e faz umas perguntinhas, o aluno responde. O Enem não trabalha assim.
Pois é.
Então é muito difícil. Agora, se eu já sou professora e se eu já fui formada dessa forma, né, só com a questão da memorização, eu também não sei aplicar esse conhecimento. E como é que eu vou fazer com que meu aluno aplique e faça essa reflexão?
Aí
fica mais difícil.
É o que nós sempre debatemos aqui, né? As escolas precisam reavaliar essas atividades, variar essas propostas. Sempre falo isso. Porque o conteudismo, a memorização é base ainda na maioria das escolas, uhum, infelizmente. E como mudar isso? Os professores estão tão acostumados a agir dessa maneira que muitas vezes não sabem como fazer.
Eu me lembro, vocês me fizeram lembrar agora, até meio gozado, mas vou ter que comentar. Eu tive um professor que ele começava a explicar, aí o aluno não entendia. A gente explicava uma, três, quatro, 10 vezes, eu não entendi. Agora, então decora, meu filho. Já que você não entendeu, decora, porque, entendeu? É a melhor forma.
Olha, porque aqui dá mais trabalho, né, Jorge?
É claro, dá mais trabalho, óbvio. Ele até tentava, mas... Olha aqui, nós vamos fazer um intervalo. Vem aí o repórter Roquete Pinto com o Tarso Santos. E nós disponibilizamos sempre o nosso telefone para você fazer perguntas aqui aos nossos especialistas. É um assunto, né, que, obviamente... Tá, em todos os lares, em todas as casas, com todo mundo, educação. Então aproveite, 2332-7088, o nosso telefone. Temos também o Facebook.
Temos o facebook.com/painel da manhã.
Tá, você vai contar depois, você falou que queria...
A gente...
Só pra gente depois, você... Só, pode botar, tá no ar, pode falar, que você deixa no ar só.
A Fundação fez um projeto focando o Enem.
Focando Enem. É. Então você vai contar isso pra gente daqui a pouco, ao lado de Paty Fontes e de Márcia Aguiar.
Painel em debate. Painel da manhã. Painel da manhã. Com Jorge Ramos e Fabiano Albergaria.
rrp@94fm.rj.gov.br. Esse é o nosso e-mail, rrp@94fm.rj.gov.br. Fale com a gente.
Roquete Pinto FM.
Música, cultura, informação na dose certa.
Painel em debate.
Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso painel em debate, né, falando de educação com Márcia Aguiar, ela que é coordenadora pedagógica da Unicarioca, com a Paty Fontes, educadora especialista em pedagogia de projetos, e com Stavros Chantopoulos, diretor executivo do programa da Fundação Getúlio Vargas Online. A gente está falando sobre educação de uma forma geral, mas falando principalmente do Enem, né, que ganhou... O Enem está sempre ganhando manchete justamente por uma forma de ruim. E tem um lado que é excelente, mas como ele é gigantesco, né, e tem uma logística muito grande, tem todo um esquema, um aparato, né, de segurança, e tudo isso num Brasil continental, né, todo mundo fazendo a prova no mesmo horário, né, e às vezes tem que ver horário, porque o Brasil é tão grande que tem fuso horário, tudo isso dá confusão. A gente estava... E também os aspectos de correção, principalmente das provas de redação. Olha aqui. Quanto foi, Fabiano? Quantas provas o professor tinha que corrigir?
Deu 210 provas por dia.
Redação.
Redações por dia em 20 dias, isso.
Como é que fica isso? Quem que vai querer começar falando? Não, todo mundo ao mesmo tempo não pode. Márcia.
É impossível.
É impossível.
Um professor corrigir 210 redações em um dia é impossível.
Aí...
Ele não vai ter a qualidade. Ele vai começar bem, na décima, ele já...
Ele não vai ler.
Não vai ler.
Aí ele não vai ler, ele vai dar o quê? Meio, o 560, que é mais ou menos a metade dos pontos, porque aí ele, mais ou menos, ele deu uma olhada no primeiro parágrafo, aí o garoto lá, o esperto do garoto, foi e botou a receita do miojo, quer dizer, provando que o professor não lê tudo. Stavros, com você.
Tendo 210 redações por dia, para quem já corrigiu prova, sabem que...
Não dá.
É sub-humano, né?
É sub-humano.
É impossível, humanamente impossível. O professor vai ler o primeiro parágrafo, o segundo no máximo e não vai continuar, não tem como.
Isso é o que vem à tona do Enem. Sempre as manchetes, houve quebra de sigilo, a redação. E o Enem é bom, porque vocês, especialistas, vêm sempre aqui dizendo, é bom, o Ministério da Educação está preocupado, vem lá de longe, lá de tantos anos. Mas o que ganha visibilidade é justamente o ruim. Stavros, você tem uma experiência na Fundação em relação a uma proposta daqui a pouco, talvez.
O Enem é excelente como processo, não tenho dúvida. Uhum. A Márcia estava falando da dificuldade com os professores. É um processo, vai demorar muito tempo, você tem que ter esse processo educacional. Na Fundação a gente se preocupou em colocar o Enem, vou parafrasear isso, a gente se preocupou em colocar o conteúdo todo do ensino médio gratuitamente. Uhum. E em relação ao Enem, a gente está criando um banco de questões e estamos colocando ele gratuitamente no ar. A ideia que nós temos em relação ao Enem é que, para furar esse bloqueio dos problemas logísticos, a gente acredita que, se você tiver um banco de questões enorme, e esse enorme pode ser calculado, mas se você tiver, por exemplo, 50 mil questões e deixá-las públicas, se alguém tiver a capacidade de decorar essas questões...
É gênio.
Parabéns.
E não é o caso.
Com todos os sistemas que nós temos hoje em dia, você pode ter polos onde um aluno possa chegar e ser gerado uma prova instantaneamente, onde ela pode ser até impressa, não tem problema, ou fazer ela num lugar onde você travaria eletronicamente o sistema e ele seria acompanhado. E a partir daí seria gerada uma prova no grau de dificuldade que você queira, com os critérios, e acabou. Não tem logística que não seja uma logística ponto a ponto, onde o aluno estaria amarrado naquele ponto e faria a prova.
E você, Márcia, é uma proposta.
É uma proposta muito boa, né? Você ganha na ausência da logística, né? Não há necessidade de ter aquelas provas todas empacotadas no mesmo horário, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Então, é um ganho para o aluno também.
Continue.
Não, só para também comentar, né, nós na Unicarioca, quando a gente recebe também esses alunos, né, que vêm, né, com uma certa, né, dificuldade, né, na língua portuguesa e também na matemática, porque não é só a língua portuguesa, né, a gente tem um projeto, que é o projeto Letras e Números, que é um projeto de reforço em português e em matemática, que é dado todos os sábados, não só para os alunos, mas também aberto para os convidados dos alunos. Uhum. E aí a gente também deixa, né, a brinquedoteca aberta com as alunas de pedagogia, porque tem aqueles alunos que sábado é um dia complicado, que tem que ficar com o filho e tal. Então, no momento que eles estão estudando, as crianças ficam com atividades lúdicas, né?
Ótimo, excelente, né? Porque você você permite, né, que você não restringe.
Não, né? Muito bom.
Ô, Paty, você já corrigiu quantas provas num dia?
Ah, olha, na época de sala de aula, eu corrigia o número de alunos de uma turma só.
Em torno de 30 alunos?
Em torno de 30, 35 alunos. Uhum. Porque não tem como, Jorge. Senão você perde a qualidade. É. Né? Até porque eu sempre priorizei as questões dissertativas, as questões de opinião. E aí não dá para você corrigir mais de 30 provas no dia. Já é complicado, né? No dia a dia.
O importante dessa questão é que tudo no Brasil é gigantesco, né, Stavros? Tudo é... E fazer... Para todo o Brasil é complicado. Cada lugar tem uma necessidade, né? Tem as suas particularidades, a sua cultura.
Não, corrigir redação é um processo mecânico. Você corrige 5, você tem que descansar. Depois você corrige 10.
Exatamente, é um processo intelectual.
E uma questão, né? A gente precisa ter os critérios muito bem definidos da correção. Veja assim, eu tenho minha filha mais velha. Ela adorava escrever, né? Mas agora está tendo uma crise por causa da correção das redações dela. Né? Mas assim, a escola manda, vem na primeira página um quadro com todos os níveis, né, dos critérios, né? Coerência, ortografia, criatividade, ideia, e a pontuação. E o professor vai marcando o X em relação àquilo e testa os comentários no final, né? Então, corrigir redação é complexo.
Inclusive, o professor deu uma declaração, até certo ponto interessante, porque tem um valor, cada correção tem R$2 e pouco por cada correção. E o que aconteceu? É pouco, né? Pouco. Agora, o que aconteceu? Ele recebe um lote de 100. Fazem, aí, quando ele entrega as 100, ele recebe outro lote. Então, o que acontece? Ele está duro. Ele está precisando de ganhar dinheiro. É. Então, ele corrige mais rápido para ter mais lotes. Aí cai justamente nesse problema.
Na parte de
correr, não ler. Né? E dá esse problema todo. É outro aspecto, né?
É aquele aspecto, você fala não ler. Ele vai ler, mas não vai conseguir.
Não vai conseguir
corrigir adequadamente. É. O aspecto matemático é um aspecto que a gente levantou. A gente não tem mais professores de matemática. A demanda para professor de matemática é assim, enorme. Todo mundo foge dos métodos quantitativos no nosso país. Isso é triste, porque o que a gente mais precisa para o país crescer é de área quantitativa.
Uhum. Quer dizer, uma crise nesse aspecto?
Não tenha dúvida.
É mesmo?
Não tem professor.
Não tem professor de matemática. Todo mundo foge. É interessante porque eu viajo muito para congressos no exterior, a profissão de professor no exterior, diferentemente do Brasil, com exceção, eu estou falando de um ensino superior. No Brasil, talvez os melhores alunos acabam se tornando professores, uhum, ainda numa proporção ainda razoável. Mas lá fora, os melhores alunos também se tornam professores no ensino fundamental.
Uhum.
É interessante isso, uhum, ou seja, é um atrativo ser professor. Então, às vezes eu vou em congressos de educação à distância, educação aberta, e se discute educação como um todo, tecnologia aplicada à educação, e eu vejo que as pessoas que lá estão foram os melhores das suas turmas e atraem os talentos, e esses talentos vão para o ensino fundamental.
Uhum.
E aqui a gente percebe que os professores são o subemprego.
Né? Verdade.
Em matemática o cara foge, ou seja, nós não temos professores de matemática no nosso país, é o que mais a gente precisa para crescer.
E o professor precisa ganhar dinheiro.
Exatamente.
Ele pega um monte de prova, corrige.
E isso é um contrassenso, ou seja, o talento vai ser professor lá fora, na maioria dos casos.
Uhum.
E aqui o talento foge da profissão nobre que seria de professor no ensino fundamental.
Quando não vai para fora também, né?
Acaba
saindo.
Mas eu tô falando do ensino fundamental, é difícil a gente ter o melhor aluno querer dizer, eu quero dar aula para garoto.
Vai para a universidade.
É verdade. A gente tinha aqui uma recepcionista que o sonho dela era ser professora, e ela conseguiu passar, né?
Ela mandou pra gente aqui.
Mas isso é raro.
Raríssimo.
Era tão raro que todo mundo falou, poxa, interessante, fica todo mundo.
E é letras. Agora, veja quem quer ir para matemática, para o ensino fundamental.
Não, e os próprios jovens, eles acabam rindo dessa história. A minha filha chegou em casa comentando que, numa conversa lá com os colegas de classe, minha filha tem 12 anos, como ela se espelha muito em mim, ela disse: eu quero ser pedagoga e escritora.
Todos riram
e uma falou assim: olha, mas então você tem que aprender a cozinhar, porque pedagoga ganha pouco, você não vai poder pagar uma empregada.
Gente.
Essa foi a resposta da colega de classe. Para ilustrar, né? E ela chegou em casa me questionando isso. Mãe, olha só, é verdade que eu tenho que aprender a cozinhar também, porque eu não vou conseguir pagar uma empregada?
Aliás, nenhuma coleguinha da sua filha vai conseguir pagar a empregada. Porque a geração delas não vai existir mais o conceito de empregada nesse país, como já não existe nenhum.
Olha o raciocínio, né? O raciocínio da menina, eu achei impressionante isso. O raciocínio que ela teve na hora.
De 12 anos.
De 12 anos.
É. Então isso é um fato muito triste, porque...
Triste. Que perguntar.
Muito triste, é.
Pergunta você, Fabiano.
Márcia, esse... para controlar melhor o Enem, para ele funcionar melhor, será que ele regionalmente administrado seria uma boa solução?
Olha, enquanto a gente não chega na solução, né, que foi dada do tudo virtual, né, da prova pelo computador, seria uma solução sim. Ser regional... Os professores que corrigirem serem também regionais. Por quê? Porque a gente também tem no nosso português algumas expressões que são regionais. Então, na hora de corrigir uma prova de redação, eu posso entender melhor o que aquele aluno quer dizer com aquelas expressões, né, o professor da região do que outro. Apesar da gente, né, pensar que numa prova de redação nesse nível, né, de Enem, deveríamos somente utilizar a linguagem totalmente culta, né? Mas que é difícil, né, porque o vocabulário do brasileiro está empobrecendo, né?
E teve a reforma ortográfica aí que, não sei, você percebe, os alunos já incorporaram isso?
Olha, é muito complicado até para os professores. Nós temos um trabalho online no site e cursos livres de capacitação. E eu recebo formulários, e-mails e respostas nos cursos, até comentei isso aqui antes com os colegas, absurdas, respostas absurdas, erros assim... graves erros primários. E é surreal olhar, né, às vezes, e-mails, e todos são professores. E a grande parte já, pós-graduados e muitos, muitos diplomados ali. E os e-mails, você olha e fala, olha, como assim? Como responder isso, né? Não tem como, é complicado, é muito complicado.
A internet você não usa acento, né? Nenhuma palavra, né? Até tio, às vezes você não.
Mas aqui eu não cito internetês, não. Eu cito erros mesmo.
Ah, tá.
Erros.
Não, mas talvez contribua, né?
Eventualmente
contribui. E agora, também lembrando que a reforma ortográfica, ela aborda alguns pontos, né? E tem, às vezes, né, algumas justificativas assim, eu ainda não estou atualizada com a reforma ortográfica, mas é um erro horrível.
Erros, às vezes,
não tem nada a ver
com a reforma. E
o pessoal usa como desculpa, sistema misto.
Eu não aprendi a reforma, não, mas isso não está na reforma.
Esse processo do Enem, tem alguns estados, Jorge e Fabiano, que estão tendo iniciativas de treinarem seus sistemas. Então, tem estados que estão preparando os professores em relação ao Enem. Ou seja, estão preocupados em trazer para o sistema público estadual. Eu conheço iniciativas de Mato Grosso, por exemplo, que tem adotado, tem até, se não me engano, contratado consultoria, tal, etc., para trazer o sistema para dentro do sistema educacional.
Seria hoje então,
a regionalização não do sistema do Enem, mas da prática do processo.
Do processo.
Então, as iniciativas poderiam começar com processos em estado, municípios, tal. Isso deveria ser fomentado.
Você acredita que esse é o próximo, o próximo passo?
Eu não só acredito, como a gente deve fomentar isso, né? De uma forma bastante assim proativo.
Eu acho que acho que o governo, ele demora muito.
É muito complexo.
Porque acontece, quanto tempo a gente está ouvindo falar sobre o Enem de uma forma negativa?
Uns três a quatro anos,
né? E a coisa não sai dali, fica aquela, aí tanto que já começam a essas coisas, o garoto fazer a prova.
Porque cai em descrédito, né?
Porque vai cair em descrédito. Então quer ver como ele não corrige nada? Aí já faz. E isso é terrível, porque ganha manchete. O bom não ganha manchete. Agora o ruim.
Eu já passei por isso uma vez. O professor não leu o trabalho. E um aluno meu de pós-graduação colocou uma frase solta no meio do trabalho, falando da avó dele.
Comentando sobre a avó.
No meio do trabalho. Uma frase. E eu zerei o trabalho inteiro. E depois ele disse que foi um erro ortográfico.
ortograma, uma frase.
Uma frase do lado, assim. É. Eu falei, eu acho que não foi.
É, tá bom, mas...
É verdade isso. E ele quis argumentar e tal. Eu falei, meu, não, isso não, não faz parte não do faz. Trabalho, infelizmente. Não, mas caiu solto. Eu falei, não, não caiu solto. Eu acho que você quis fazer um teste.
Uma pegadinha.
É. Inclusive, pode até ser até código, né? Sei lá, para um professor. Mas, sei lá.
Isso não é incomum. Eu aposto que esses caras não leem o que a gente entrega. Então eles jogam uma frase.
Tá que nem o Jânio Quadros. Não li, não gostei. Bom, tem aqui uma pergunta aqui. A Lúcia de Madureira. O sonho das meninas dos anos 50 era ser normalista. Hoje em dia é ser mulher. Fruta. Ah, é verdade. Fruta ou casar com jogador de futebol. Mudou muito, né?
Mudou. Mas o que que era ser normalista nos anos 50, 60? Era ter glamour, né? É ter status. É. A mulher não estava no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho da mulher qual era?
Ser professora.
Ou ser enfermeira, né?
É.
Então, isso era o glamour e status. Hoje, qual é o glamour, qual é o status?
É ser mulher fruta.
É ser mulher fruta. É triste, né? De ter uma sociedade que muda o status de um profissional formador, né? Para um objeto, né?
É muito triste.
Então é muito triste.
Se me permite um comentário, Jorge, eu acredito que as escolas não podem ficar desvinculadas a essa realidade, não. Eu acho que é preciso refletir isso nas escolas, debater esses assuntos. Porque acontece... é muito comum a escola proibir dentro de sala de aula de ouvir certas músicas, conversar sobre certos programas de TV. E a partir do momento que você proíbe, só critica, mas não leva tem isso em discussão, em debate, você gera maior interesse. É. Então a mídia, sendo ela tão presente na vida das pessoas, na vida principalmente das crianças e dos jovens, ela não pode estar desvinculada ao processo de sala de aula. Eu acho que tem que se discutir, tem que se debater, refletir sobre esses assuntos, aproveitar até para ampliar o repertório desses alunos, do que eles assistem, do que eles gostam de ouvir, sabe? Não simplesmente criticar e negar dentro da instituição.
Tem toda razão, concordo plenamente, é exatamente isso.
Como a gente tem nós criamos um sistema que permite as oportunidades ao acaso, que é muito diferente, por exemplo, dos outros países que peneiram essas oportunidades. Por exemplo, você pega, independentemente do que a gente acredita ou não, Estados Unidos, todo mundo sabe que se ele foi um super atleta no colégio, ele não vai ser profissional, mas ele vai ter uma carreira universitária. Por exemplo, e é diferente daqui. Aqui tudo aleatoriamente.
Eu achei uma coisa também interessante nos Estados Unidos. Foi de um jogador, até um brasileiro, que se destacou como jogador de basquete e não foi para os principais jogos porque aí ele não tinha nota, as notas não estavam
na escola. Exatamente.
E ele era o melhor. Mas não vai.
Aqui não. Aí já ia chegar o cara pro professor e falar: olha, é o seguinte, aumenta as médias que a gente precisa do cara pro campeonato. E ia ser feito dessa forma.
E é feito dessa forma, meu. Outro dia até vi. Uma coisa que me incomoda muito é o professor falar errado, né? Então, outro dia eu tava vendo um caso de um trote e a diretora da Universidade Federal de Minas Gerais. Não sei qual é a direita, não lembro. Dizendo assim, nós vamos fazer o inquérito administrativo para mim apurar.
Já ouvi muito esse diretor.
Professora da Universidade Federal de... Aí fica demais. Aí eu não desliguei o rabo.
Mas, Jorge, tudo bem. Foi ao ar publicamente, então nada pode ser feito contra a gente. Houve um desabamento de um teto, um teto de uma loja em Carapicuíba. O advogado da loja falou que ia tomar as medidas cabível.
A gente temos aí.
E eu peguei um voo onde o piloto, o comandante, falou que o voo teria 50 minutos.
Não, tá tudo assim.
Eu falei, ele é o capitão desse voo. Eu espero que...
Espero que ele saiba ler.
Espero que ele pilote melhor do que
os instrumentos.
Quando ele acertou lá.
Ler os instrumentos.
Plural, estejam certos, né?
Agora, o que eu tenho observado, e vocês também, né, com certeza, é a dificuldade de falar o plural. Né?
É, não, o plural parece que incorporou já, né? Sem plural.
Não,
eu espero não pegar esse vírus, Márcio.
É. Márcia, mas é demais. E outra coisa, a gente tem, não pode ser tolerante com essas. Ah, é uma coisinha só, é só um pluralzinho.
Não.
Tem que. Eu. Vai chegar uma hora que eu vou cansar, mas eu sempre. Não sei tudo, obviamente. Mas eu estou sempre aberto a aprender. Agora, eu, às vezes, aqui com os colegas, os colegas comigo também, olha, não é assim não, é assim e tal. Porque está demais.
Ah, eu peço para ser corrigido
também,
todo santo dia.
Eu também, eu peço todo dia.
Eu, graças a Deus, tenho muita gente de letras ao meu redor.
Patinha, dá um finalmente aí.
Ah, agradeço a participação de vocês. Posso divulgar meu site?
Pode, claro.
É interessante porque tem um conteúdo ali aberto, gratuito para os professores, www.projetospedagogicosdinâmicos.com. E a minha consideração final é, novamente, voltada para os professores de educação infantil e ensino fundamental, né, que é a área que eu atuo, que eles possam abrir espaço dentro dessa jaula para ouvir esse aluno e permitir que eles se expressem seus sentimentos, suas opiniões, valorizando isso para então poderem planejar suas aulas de maneira a ampliar esse repertório.
Legal. Paty Fonte, educadora e especialista em pedagogia de projetos. Márcia Guiar, coordenadora pedagógica da Unicarioca. Recado final.
Agradeço a minha participação. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Bom, a Unicarioca, né? Ela tem o projeto Letras e Números, como eu já falei, né? Que é um projeto de reforço em português e matemática para os alunos que estão entrando na faculdade. O site da Unicarioca é www.unicarioca.edu.br. E como a Paty, eu também valorizo, né, a educação infantil e a educação básica, né, a capacitação desses professores, para que a gente possa ter realmente jovens mais bem preparados.
Legal, Márcia. Stavros Chantopoulos, diretor executivo do programa da Fundação Getúlio Vargas Online. Você, agora.
Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui, agradeço a participação. E nós também, da Fundação, com a preocupação em melhorar a qualidade do ensino médio, para nós é fundamental termos alunos bem capacitados no ensino superior. Também temos o conteúdo gratuito no Ensino Médio Digital FGV. Por favor, abusem tanto professores como alunos. E é isso que as minhas colegas colocaram aqui. Educação, sem educação o país não se desenvolve. Então, vamos aprender todo mundo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Fabiano, mais uma vez.
Stavros, valeu pela participação também. Olha aqui, o Genilson Araújo, nosso colega, grande Genilson, né? Professor, não é? Tá sempre de helicóptero, né? Ele é o repórter aéreo, né? Ele ligou para cá agora, né? Obrigado, Genilson. Você é uma figuraça, grande pessoa, grande profissional. E disse o seguinte, ali anda de helicóptero diariamente. Eu vi de um piloto que avistou um cardume de vacas. Você já avistou algum cardume de vacas? Eu nunca avistei. Luiz André Ferreira, fale, meu amigo.
Olha, na primeira página, na sequência, eu vou aproveitar a mesa aqui e abusar um pouquinho de vocês. E a gente vai hoje abordar, tanto pela questão policial, como a questão de estado de saúde também, da diretora que foi espancada por um aluno de 15 anos advertiu o aluno fazer a função dela, né? Aí a Márcia aqui trabalha diretamente com a questão de pedagogia. Márcia, é um problema muito grave esse, a falta de respeito hoje em sala de aula dos alunos em relação aos professores?
É um problema muito, muito grave, né? É um problema, inclusive, ético, né? Ele já perpassa todos os níveis, né? Porque não é só um problema da educação formal, da escola, é um problema social, é um problema de educação, é um problema familiar. A partir do momento que a família não tem respeito aos profissionais que trabalham numa escola, você não vai esperar que as crianças e os adolescentes também tenham esse respeito.
Esse respeito aumenta ainda maior, é questão de política, de governo, enfim, salários de professores, o respeito vem toda essa questão.
E vem tudo isso junto, né? Associado. Então, é um problema grave, não é a primeira vez. Já tiveram outros casos. E a gente tem que cuidar disso de uma forma muito delicada, para também não ser, não pegar o caso e ser sensacionalista. Isso, e aí começar todo mundo com uma politicagem em cima. Né?
O rapaz foi afastado da escola, mas ele não vai poder sair da rede. Agora ele tem que ser, tem que ter uma diversa, um tipo de punição. Né? Mas não pode ficar do. Né?
Claro, certamente.
Só tirar da escola e botar em outra, não adianta.
Aí
nada.
Eu pergunto os travos também se no campo virtual também tem agressões desse tipo. Não físicas, não, claro, mas verbais também, havia um professor também, você também existe.
Existe.
Você já viveu um caso parecido desse?
Já vivi, já tive que atuar no campo, não conheci a pessoa, não tive contato pessoal, mas já chegamos até as vias judiciais, em função de assédio via chat, né? Chat, sala virtual, etc. Depois, de ter problemas nesse nível, né?
Tá bom.
Talvez
aí
a gente vai ter que introduzir, guardadas as proporções, o MMA, né? Para a parte pedagógica dos professores,
essa,
né?
Pode ser. Mas que fiquem entre os alunos, professor vai ter, né? Não entra o professor.
Pelo amor de Deus. Né? Defesa pelo pessoal.
Painel da Manhã. Painel da Manhã. Com Jorge Ramos e Fabiano Alpecaria. rrp@94fm.rj.gov.br. Esse é o nosso e-mail. rrp@94fm.rj.gov.br. Fale com a gente. Roquete Pinto FM.
Música, cultura, informação na dose certa.